senhoras e senhores. Estamos aqui para um podcast do repertório, do blog do repertório Marketing Talks. Nós temos somado uma série de conteúdos, de vídeos, de textos, e agora estamos começando a disponibilizar uma série de podcasts, porque é uma maneira muito interessante de observar a visão de algum especialista, de especialistas de mercado. E hoje eu recebo, a gente recebe no repertório Marketing Talks, um cara pelo qual eu tenho um carinho enorme e uma grande parceria, um sujeito que é de São Paulo, mas percorre o Brasil e o mundo todo para falar de branding e de gestão de marca. É o meu querido Marcos Hiller falando direto de São Paulo. Tudo bem, Marcos?
Grande Carlão Muniz, tudo ótimo, é um prazer, me sinto muito desafiado nesse momento e uma alegria extrema estar com você nessa conversa aqui. Acho que diante desse mundo que a gente vive hoje, com tamanha complexidade, com cada vez mais difuso, cada vez mais dinâmico, nada melhor do que fazer isso que nós estamos fazendo aqui, que é vir para o debate, vir conversar.
Muito legal, obrigado por ter aceito o nosso convite, meu e Deliane. Eu vou te apresentar um pouquinho para todo mundo te conhecer. O Marcos tem... Depois eu falo por que eu admiro ele, mas primeiro vamos para a descrição de praxe. O Marcos Hiller é diretor de planejamento da True Stories. Vamos falar depois sobre ela. É uma agência full service que atua com posicionamento de marcas, projetos de branded content, storytelling, pesquisa, estudos semióticos e educação executiva. O Marcos já se envolveu com vários clientes muito interessantes, como a Ambev, a Balduco, a Habib's, Fujitsu, Axé, Bayer, Ray-Ban e Renault, para dar alguns exemplos apenas. O Marcos é mestre em comunicação e consumo pela ESPM e é um pesquisador de mão cheia nas áreas de tendências, branding e cultura digital. O Hiller, como eu falei antes, percorre o Brasil inteiro e o exterior com aulas e consultorias nessas áreas desse ecossistema digital que a gente habita e a relação entre consumidores e marcas. Ele é professor convidado do MBA executivo da ESPM, da FGV, da FIA USP, da ESAMC e do SENAC em Santa Catarina. O Hiller já lançou 4 livros. Ele lançou Branding, a Arte de Construir Marcas, de 2012. Em 2014, ele lançou um livro chamado On Divíduos. E, nos últimos anos, ele lançou 2 livros recentes de pesquisa de tendência de consumo, já que ele tem feito, e o Hiller sempre faz isso, visitas em grandes centros para poder olhar para marcas e pessoas e como é que é a relação entre elas. Ele já lançou um livro, um trabalho chamado Walk, edição Nova York, e Walk, edição Abu Dhabi, isso nos últimos anos. Então é bastante interessante, né? O currículo dele reúne especializações como cursos na Santa Fe University, no Novo México, nos Estados Unidos, e a Universidade Andrés Bello, em Santiago, no Chile. Foi executivo por mais de uma década na indústria financeira, ocupou cargos executivos como gerente de marketing do Banco Boston e coordenador de comunicação do Grupo Santander Brasil. O Hiller tem 40 anos e o que mais eu admiro nele é essa postura de viajante inquieto que ele tem, né, Marcos? A quantidade, eu sempre percebo o quanto tu fica, primeiro, muito ligado, até por causa digitalmente a gente consegue ver muita coisa, mas as viagens eu acho o máximo. E você viaja com regularidade e com um objetivo na cabeça, tô certo?
É isso aí, Carlan, é exatamente. Assim, eu, como você pôde relatar, eu tento de alguma forma, tento construir autoridade nesse segmento de branding, né? Eu tenho essa ambição de tentar me tornar referência cada vez mais nesse ambiente, na discussão sobre marca, sobre consumo, sobre pesquisa e tudo mais. E dessa forma, o jeito que eu tento construir isso é por meio da disseminação de conteúdo. Eu produzo conteúdo, eu estou o tempo todo com o radar ligado, acho que você também, Carlan, que é um professor da área de pesquisa, não tem como, né? Não é o Carlan acadêmico e o Carlan pessoa, Carlan pai. Quer dizer, a gente é tudo a mesma coisa, na verdade, né? Então, perfeito, acho que nessas andanças que a gente faz na nossa vida acadêmica, profissional, pessoal, eu saio de férias e eu vou no supermercado para ver. Eu estive em Chicago ano passado, que é uma potência do... Chicago é uma cidade fantástica dos Estados Unidos, e eu quis conhecer vários supermercados que tem lá para ver o que é o varejo de bem de consumo em Chicago, e postei fotos lá no Instagram dos brand thinkers, enfim. Eu sou um curioso, né? Acho que nós que trabalhamos com marcas, nós que trabalhamos com pesquisa, acho que existem algumas virtudes essenciais de quem trabalha com isso, né? Tem que ser um curioso. Temos que ser ecléticos, temos que consumir de tudo, temos que ir em restaurantes chiques, temos que ir no restaurante copo sujo, botequim de esquina. A gente tem que ser muito eclético, acho que é uma premissa essencial do que a gente faz.
Muito legal, e o que eu gosto de ti é essa sensibilidade para poder realmente observar os detalhes no lugar onde você está, seja em São Paulo, seja no interior de Santa Catarina, seja em Chicago ou Las Vegas, ou em Abu Dhabi, né?
Exatamente. Fala, Carlão, desculpe.
Não, essa sensibilidade é o que mais me encanta no teu trabalho de pesquisa e na, né, tudo que você pesquisa, eu percebo que você põe para debate nas tuas mídias sociais, depois até vamos divulgar elas.
Legal, acho que a gente analisa as coisas, né? O meu olhar não é nem melhor nem pior do que o de ninguém. É o meu olhar, né? E você tem o seu olhar, e cada um de nós temos os nossos olhares sobre as coisas, e o nosso olhar, ele é editado, né? Eu olho as coisas do mundo, assim como qualquer pessoa, e o nosso olhar, ele é editado por um viés cultural, pelo que nós somos, né? A gente não olha... Outro dia eu vi uma frase, eu esqueci o nome do autor agora, mas a gente não vê a gente não vê as coisas como elas são, a gente vê as coisas como nós somos, né?
Olha, interessante.
Então, o nosso olhar, ele é editado por um viés cultural. E claro, que o treino faz com que o nosso olhar fique mais apurado, a gente eventualmente evidencia recorrências de uma forma um pouco mais apurada, mais acurada, vamos chamar assim. Mas é de novo, né? O nosso olhar a gente tá com o radar ligado, o Wi-Fi tá ligado o tempo todo, né?
É claro, mas é o máximo contar com essa experiência, com esses estudos e poder conversar sobre isso contigo, ao menos por alguns minutos. Quero que você passe a ser nosso parceiro aqui no blog. Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou fazer umas perguntas meio grandes e aí nós vamos conversando. Primeira pergunta, Hiller. Essa ciência do branding, por que que ele é tão importante, essa história da gestão de marca? Por que que ele é tão importante para aprender e para ensinar?
Ô, Carlan, a gente vive num mundo hoje onde existe uma saturação publicitária extrema, nós somos bombardeados todos os dias por um excesso de comunicação, né? A gente fica sendo estimulado ali o dia inteiro em grupos de WhatsApp, em timelines de LinkedIn, de Instagram, tal. Existe uma fragmentação total da comunicação hoje em dia, e as marcas entram nesse limbo, né? Hoje em dia as marcas são mais um estímulo como qualquer outro que a gente acaba recebendo ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia. Nesse sentido, fazer um trabalho de branding, ou seja, fazer um trabalho de construção de relevância de marca, que para mim branding nada mais é do que isso, fazer branding é construir relevância de marca. Isso okay. Faz com que no final do dia, quer dizer, uma marca que faz um trabalho de branding consistente, uma marca que faz um trabalho de construir relevância na vida das pessoas, isso fatalmente vai construir no final do dia diferenciação, né? As marcas que se posicionam, elas precisam se posicionar para no final do dia construir diferenciação. Então, apenas por isso, né, nesse contexto de excesso, e é um excesso, né, um excesso que, não sei, a gente não dá conta de decodificar tudo isso, né, o corpo do ser humano, né, não foi projetado para esse canhão de estímulos que atiram na nossa cara todos os dias, né. Então, as marcas se veem diante desse desafio de tentar buscar a atenção do consumidor ali, buscando uma parada de dedo do sujeito na tela, buscando com que a gente pare a leitura da revista na página da propaganda. Enfim, acho que um trabalho de branding, ele vem em direção a isso. E vem em direção a construir respostas, a construir relevância e realmente tocar a vida das pessoas.
E tu acreditas, Hiller, que os empresários de hoje, aqui eu falo de empresários de todos os tipos, de empresas pequenas e grandes, eles reconhecem esse congestionamento de estímulos e mensagens e essa importância de do branding e da gestão de marca para construir essa relevância, isso está na mentalidade da maior parte dos empresários brasileiros?
Carlan, com certeza não, né? Porque o empresário brasileiro, seja o pequeno empreendedor, ele está preocupado com outras coisas, que são importantes também, né? Você pega um empreendedor, ele está preocupado ali com gestão de pessoas, está preocupado com carga tributária, ele está preocupado com um pequeno lojista, por exemplo, ele tem que olhar se o extintor está vencido ou não, quer dizer, ele tem que olhar tantas outras coisas que a marca acaba sendo esquecida, entre aspas, né? Você até pega um executivo aí de uma grande companhia, você pega um gerente de marketing de uma marca famosa, também ele está focado ali em bater a meta do mês, quer dizer, ele tem que cumprir KPIs de market share, enfim. E a marca, quem olha a marca? Quem cuida da marca? Quem olha realmente o que é mais importante nesse processo? Para onde nossa marca está indo? Qual que é a razão de ser da nossa marca? E isso é desprivilegiado no dia a dia por uma série de razões, né? Então, algumas marcas acabam delegando isso para uma agência de comunicação. E a agência de comunicação, né, eu posso ser metralhado nesse momento, eu sei, mas as agências de comunicação também não sabem olhar a marca, porque elas olham com o olhar de agência. Sim. Né? A agência, para mim, ela é um elemento essencial no processo ainda, para executar um posicionamento de marca, mas para construir, para entender a essência da marca, eu acho que tem que ser um olhar externo. E a agência de comunicação, ela quer meter a mão nisso. Mas como um amigo meu disse outro dia, que eu adorei essa metáfora, assim, na agência, quando tenta olhar a marca, é o gordinho enrolando o brigadeiro, né? Quer dizer, fica aquela coisa meio, vamos chamar, contaminada, né? É o gordinho enrolando o brigadeiro, é uma coisa que tem viés, né? É mais ou menos desse jeito que eu enxergo.
Bem interessante, nós discutimos isso muito, inclusive no próprio blog, essa história da necessidade dos executivos da empresa, da marca, o pai da marca assumi-la, como, inclusive como um guardião, e não, às vezes, na medida do possível, não terceirizar essa função.
Exato, né? Exato. Um raciocínio. Mas o problema é que, como você falou, exatamente, ele é o pai da marca, né? E o pai de uma marca tem um olhar enviesado, né? Carlan, se eu for na escola dos teus filhos agora e pedir para você que você me selecione quais são as duas crianças mais lindas da escola, quais serão, por favor?
Por coincidência, os meus dois filhos.
Olha que grande coincidência, né? Claro, assim, o olhar do pai da marca sobre a marca é um olhar de pai, é um olhar que tem viés, é um olhar que é um olhar apaixonado, é um olhar contaminado. Então, por isso que eu entendo e juro que isso não é papo de consultor, tá? Não é papo de... O olhar da marca tem que ser um olhar isento, tem que ser um olhar de fora, tem que ser um olhar externo, porque o olhar de quem está dentro da marca é um olhar apaixonado, e isso pode ser muito perigoso. Eu já construí marca, eu já trabalhava num banco americano lá atrás, e a gente foi construir nosso posicionamento dentro de casa. Com a melhor intenção do mundo, com as melhores ferramentas do mundo, com as melhores cabeças do mundo, o nosso vice-presidente era um cara da Coca-Cola, tal. Quando a gente construiu o nosso posicionamento de uma marca premium, uma marca top, era um banco que assinava com simplesmente primeira classe, né? E um dia sai num tracking de pesquisa nosso lá que a gente era uma marca arrogante, a gente era uma marca prepotente. Ou seja, a gente carregou tanto na tinta da questão de ser premium, ser top, né? Pra pegar um termo que se usa hoje em dia aí. Só que, como diz o meu sogro, escapou a marcha, né? Quer dizer, ficou tão top que ficou, não é pra mim, ficou uma coisa inatingível, ficou uma coisa arrogante. A gente deu um control del, começou tudo de novo.
Muito interessante. Essa história da isenção, não olhar, é muito interessante. Escuta, você é uma pessoa, um profissional que defende muito o conceito de posicionamento de marca. E eu queria te perguntar por que ele é tão importante, e depois vou te perguntar sobre as etapas para a construção de posicionamento.
Carlan, posicionamento de marca, ele é o método, ele é a receita de bolo de tudo que nós estamos conversando aqui, né? Acho que as marcas fortes hoje em dia são aquelas que constroem um posicionamento forte, né? O posicionamento de marca é um conjunto de esforços ali que você faz com determinada marca para construir no final do dia o que a gente falou de branding, para construir no final do dia relevância de marca. As marcas bem posicionadas hoje em dia são aquelas que entenderam o papel dela na vida das pessoas, né? Então, quando uma marca fala pra gente, novo desodorante Johnson & Johnson, a vida mais de perto. É uma marca que entendeu esse processo. Quando uma marca fala, o último posicionamento que eu amei, da Pampers, uma das marcas mais valiosas do mundo, no último Super Bowl, eles assinaram lá um novo posicionamento. Joga no YouTube depois, vale a pena. Coloca Pampers Super Bowl. Você vai assistir um comercial novo lá com John Legend, com Adam Levine, enfim. Eles assinam alguma coisa do tipo Love the Change. A Pampers Love the Change. Eles amam a mudança. A mudança, você vai ver no comercial lá, a mudança da troca da fralda, Change the Diaper, obviamente. Mas muito mais importante do que isso, a Pampers está assumindo ali uma nova declaração onde eles dizem que eles amam a mudança do papel do homem e da mulher na sociedade, né? O homem, sim, o homem pode ser um dono de casa, o homem também troca fralda. E ali eles mostram uma pluralidade de homens, homens gays e por aí vai. E no Brasil, eu já cheguei a comentar com pessoas que eu sou dono de casa, por exemplo, minha mulher trabalha fora e eu trabalho de casa. E claro que vem piadinha, o cara é dono de casa, enfim, vem piadinha. O Brasil ainda é muito Sim. conservador, né? E a Pampers assume esse discurso. Para mim, é o posicionamento de marca que eu vi esse ano que eu mais gostei. Love the change, adorei.
Ou seja, posicionamento como uma maneira de se encaixar na vida do consumidor e sintonizar com ele.
Perfeito, exatamente. Você tem que equalizar esse processo, né? Quando a marca fala love the change, quando o Nike fala pra gente just do it, quando o Rexona fala pra gente não te abandona, enfim, são marcas que entenderam, né? Pra mim, acho que são posicionamentos tão fortes que isso não é nem publicidade mais, isso é outra coisa, é uma declaração, é um statement da marca pro mundo que ela vive. Eu adoro essas coisas.
Que legal. E como é que tu vê essa construção do posicionamento?
Ô, Carlão, o posicionamento da marca, se você for buscar na literatura, você sabe melhor do que eu, você vai encontrar dezenas de modelos de construção de posicionamento. Eu gosto de adotar um modelo que ele é uma mistura de tudo que a gente vê de bom hoje por aí. É um modelo que as grandes consultorias do mundo utilizam, é um modelo que a Nike inventou lá nos anos 80, é um modelo que a Unilever melhorou depois. Cada empresa chama de um jeito, né? A Unilever chama de Unilever Brand Key, a PepsiCo chama de Brand Essence, a Léo Burnet chama de Human Brand Purpose, mas o que a gente faz lá na True Stories nada mais é do que a gente com todo carinho, a gente hackeia tudo que as grandes marcas do mundo fazem, a gente tenta aplicar aí com os nossos clientes, né? Não tem por que reinventar a roda. De forma muito sucinta, para construir um posicionamento de marca, a gente parte de 4 etapas. Uma primeira etapa, que é o que a gente chama de você escolher um atributo funcional da tua categoria, eleger uma conversa, né? Toma a tua posição, qual que é a conversa? Não tem como você falar que a tua marca de biscoito ela é a mais saborosa, a mais cheirosa, a mais barata, a mais sustentável. Não, muita marca quer falar de tudo, mas quando você fala tudo, você não fala de nada. Você tem que eleger uma conversa. Vou pegar um exemplo ultra clichê aqui, mas que faz muito sentido, que é o caso da Volvo, né? A Volvo montadora, eles falam de segurança. Volvo é segurança, Nike é performance, Dove é pele, né? Então, a primeira etapa do posicionamento é você eleger um atributo funcional de categoria. Na etapa 2, você precisa fazer um trabalho de pesquisa quali muito efetivo, né? A pesquisa quali é um método de profundidade, é um método de fôlego, onde você vai conversar lá com os chamados consumidores extremos para entender qual que realmente é o vírus, né? O que a Unilever chama de verdade humana, que move aquela categoria pelo atributo que você escolheu. Né? Então, a pesquisa vai trazer esses insights. Né? A gente lançou uma marca ano passado de demaquilantes aqui em São Paulo. A marca não tinha nome, não tinha posicionamento, não tinha nada. E aí a gente foi entender por meio de pesquisa o que é para a mulher contemporânea esse ritual de pôr maquiagem, tirar a maquiagem. Você vai entender no fundo, na verdade, o que é ser mulher hoje em dia. Né?
Claro, claro, claro. E aí... acaba indo fundo na pesquisa.
Tem que ir fundo, Carlão, tem que ir fundo, tem que fazer boas perguntas, e fazer boas perguntas é algo muito difícil, e você tem que extrair aqueles insights das falas dos consumidores, né? E você faz perguntas para o consumidor e não tem resposta errada, né? É o que sai da boca das pessoas, e geralmente esse insight que você quer entender, ele não sai da boca da pessoa, ele está nas entrelinhas da fala do sujeito, né?
Yeah.
E a partir daí você captura esse insight, e esse insight... é ele que vai ser a gênese de todo o teu posicionamento, né? Você empacota isso discursivamente para chegar num slogan, para chegar num just do it, para chegar num porque isso já faz bem, né? E a partir dele você constrói o posicionamento. E a última etapa é o que a gente chama de execução, que é botar o posicionamento na rua. Tudo que você fizer com a tua marca, no teu Instagram, na tua propaganda, no jeito que você pinta as paredes da sua empresa, no jeito que você trata o seu fornecedor, tudo isso deve estar permeado por um fio condutor que perpassa por todos esses touch points que vai executar, né? A palavra central aqui é consistência. É, tem muita marca que constrói posicionamento, mas na hora que vai executar, começa a ir na mesma conversa que o líder de categoria, por exemplo. Aí você não constrói marca para você, você constrói marca para o outro, você entendeu?
Isso, aí fica uma imitação.
Fica uma imitação e você constrói marca para o outro, não para você. Você está colocando dinheiro no outro, né? Então, assim, construção de marca obedece uma receita de bolo, obedece ingredientes, né? Obedece saber fazer o bolo, saber misturar a massa. É um processo meio de receita mesmo. Então, basicamente é isso, né? Só para resumir, você elege um atributo funcional de categoria, faz um trabalho de pesquisa quali para entender um insight o que move essa categoria, o que move o teu consumidor. Você constrói o posicionamento, constrói o slogan, né? E você bota na rua e você executa isso com total consistência. De grosso modo, é assim que se constrói um posicionamento de marca hoje em dia.
Fantástico. E é interessante a importância e a presença da pesquisa nesse processo. Nós temos uma discussão enorme no blog, em vários textos e vídeos, sobre pesquisa. Ainda existe, mas em alguns momentos, principalmente quando falamos de empresas com uma mentalidade ainda não tão sofisticada, existe ainda uma briga para se vender pesquisa, para se entender pesquisa. E eu percebo que no teu discurso, pesquisa parece que está em todas as pontas.
Ah, não. A pesquisa, é um médico que quer abrir um coração sem olhar o exame de sangue, por exemplo, né? Quer dizer, não tem é o nosso exame de sangue. Nós somos médicos e a pesquisa é o hemograma, você entendeu? É onde você entende realmente o processo. Projeto sem pesquisa a gente nem faz, não tem como. Eu vou construir marca sem ouvir o consumidor, quer dizer, tudo que a gente vai fazer é para esse cara. Então a pesquisa, ela dá as diretrizes essenciais para esse processo.
Muito legal. Escuta, aí nessas viagens, aí agora fez o projeto Walk, tanto nos Estados Unidos como em Abu Dhabi, me conta o que mais te impressionou, o que mais te impressiona nessas marcas fortes que tu esbarra e nesses negócios que tu esbarra nas tuas pesquisas.
Ô, Carlan, fora do Brasil, as marcas tendem a ser mais maduras, né? Você vai para Nova York, por exemplo, você vê marcas que parece que eles já passaram dessa etapa de posicionamento, eles já estão alçando voos mais vanguardistas, você vê tendências muito interessantes. Por exemplo, em Nova York, é uma tendência que me chamou a atenção, o que eu chamei de... Quando você encontra uma tendência, né? Quando você encontra uma certa recorrência de um fenômeno, é legal você dar nome para a tendência, né? Isso faz parte do processo. E tem uma tendência que eu identifiquei ali que eu chamei carinhosamente de marcas caleidoscópicas, por exemplo, né? Ou marcas camaleônicas, talvez. São marcas que dependendo de onde ela está, em que lugar ela está, ela adota uma postura completamente distinta, né? Até dentro de uma mesma cidade, talvez. Então, você pega uma marca de hamburgueria, tem uma marca em Londres, por exemplo, chamada Byron, com Y, tem um posicionamento, tem um logotipo, mas dependendo do bairro que ela está em Londres, se ela está em Camden Town, ou se ela está em Notting Hill, ou se ela está em East London, ela tem uma cara completamente distinta, ela tem uma arquitetura completamente distinta, ela tem uma cor completamente distinta. Então, uma marca camaleônica, isso eu achei muito interessante, isso é uma tendência. O que eu chamei também de segmentação da segmentação. As marcas se segmentarem é legal. Calça da Diesel é legal, é pra gente que tem muito dinheiro, que paga R$1.000 numa calça, mas abriu a loja da Black Gold Diesel. A Black Gold Diesel é para quem consegue pagar $20.000 num blazer, por exemplo. Né? A Nike todo mundo tem, só que a Nike Lab do Soho em Nova York é feito por alguns estilistas. Então são peças únicas. Então, segmentação da segmentação e marcas camaleônicas ou caleidoscópicas, vamos chamar assim, são tendências que me chamam a atenção.
Fantástico, fantástico. E agora quero conhecer um pouco e contar para o pessoal sobre a True Stories, sobre a tua empresa, que é uma empresa relativamente recente, contando com toda a tua experiência. Como é que é o foco da True Stories?
Ô, Carlan, nós somos, como você bem citou no começo, nós somos uma agência full service, a gente faz um pouco de tudo, mas o nosso foco é marca, o nosso foco é posicionamento, é pesquisa, e tem, o mercado tem entendido bastante a nossa proposta, tem sido um ano interessante. Nesse momento, a gente está tocando dois projetos de duas marcas, a gente está reposicionando uma marca de moda infantil, que tem legal no Brasil todo aí, e estamos construindo uma marca também de uma cirurgiã plástica, aqui da cidade de São Paulo. E o nome True Stories não é uma mera retórica, é o que a gente acredita. A gente entende que as marcas relevantes hoje em dia são aquelas que constroem histórias verdadeiras. Uhum. Né? E está sendo um trabalho muito legal. Eu sou o head de planejamento da True Stories. A Bianca é a minha sócia, eu estava a tarde toda com ela agora aqui num projeto. A Bianca é a nossa head de comunicação, de estratégia. Ela foi head de comunicação do HSBC, aí em Curitiba, em São Paulo, nos últimos anos. Sou uma profissional de comunicação puro sangue, vamos chamar assim. E o Érico é o nosso artista, é o meu irmão também, por um acaso. Ele, uhum, é o nosso head de conteúdo. Ele traz um olhar sensível para a produção de histórias de marcas. Na Balduco, por exemplo, ele que produziu ali histórias de consumidores, histórias verdadeiras.
Ele que tem legal. O Érico é muito talentoso.
Ele tem uma sensibilidade, Carlan, de saber entrar na casa de um consumidor e saber ficar sentado num puff ali durante 5 horas, esperando a luz adequada, o momento adequado. Não é o caminhão do Faustão que chega na casa da pessoa, né?
Sim.
É um fotógrafo da National Geographic, é um etnógrafo com a câmera na mão, que vai lá e produz histórias. Então, a gente colocar ele a serviço das marcas é algo muito interessante também. Quem quiser seguir depois lá, @TrueStoriesOficial, a gente tem um perfil no Instagram. Quem quiser seguir o Érico, eu recomendo, ele tem mais de 100 mil seguidores, ele é o nosso cara mais midiático. Nessa semana, particularmente, ele está no Rajastão, que é a parte mais quente lá da Índia, está num deserto, ele está cobrindo um projeto novo dele sobre a escassez de água no planeta. Érico Hiller está no Instagram, @EricoHiller, com H e dois L's. Eu acho que tem um conteúdo muito relevante ali para o pessoal acompanhar.
Sem dúvida nenhuma. Eu ia pegar esses contatos e quero falar de um outro projeto teu que eu admiro muito, que é o Brand Thinkers. Você podia falar um pouquinho sobre ele, né? Eu já cheguei a participar aqui num capítulo feito em Curitiba desse projeto. Você topa falar? Porque eu sei que você tem eventos dos Brand Thinkers praticamente todo mês ou a cada bimestre.
Exato, os Brand Thinkers é um projeto meu que a gente fundou lá em 2012 com uma única intenção da gente compartilhar conteúdo relevante. A gente faz encontros mensais aqui em São Paulo, a gente faz algumas investidas aí pelo Brasil também. Nós vamos fazer um encontro agora dia 29 de maio, por exemplo, onde nós vamos falar sobre marca e inovação. Eu chamei um head de inovação da Ambev, chamei um head de inovação da Unilever e vamos conversar, vamos debater. E tem sido encontros absolutamente férteis, no sentido de promover discussões que param em pé, promover discussões que são muito parciais. A gente não está ali para falar o que o mercado quer ouvir, a gente realmente quer gerar um desconforto. Acho que tudo isso é lastreado por esse meu olhar sobre marca, né, de construção de relevância, de tocar a vida das pessoas. @BrandThinkers está lá no Instagram, quem quiser acompanhar. É mais uma iniciativa nossa de produzir conteúdo, assim como você tem o teu podcast aí, Carlan. Acho que faz parte do nosso propósito.
Que legal, fantástico. Eu assino embaixo do trabalho da True Stories e assino embaixo do grupo que você idealizou para discutir branding mais a fundo e com todas as visões das pessoas diferentes de acordo com o seu repertório. É fantástico. Marcos, agora eu quero o teu contato, que você deixa o contato com a gente aqui para poder, quem quiser entrar em contato contigo, o pessoal de São Paulo e do Brasil inteiro, para te levar para falar também de branding, de consumidor e desse novo ambiente congestionado e ao mesmo tempo desafiante que nós temos hoje.
Exatamente. Carlan, eu agradeço, foi um prazer a nossa conversa, você é um parceiro das antigas, um parceiro com P maiúsculo. Conte comigo para o que for necessário. Os meus contatos, hoje em dia o Instagram, né, é uma mídia muito relevante. Eu dou os meus contatos no Instagram hoje, @MarcosHiller, @BrandThinkers, @TrueStoriesOficial, @ProjetoWalk. A gente se esbarra nas redes, me adicione nos LinkedIns da vida aí, e vamos conversar.
Muito bem, esse foi Marcos Hiller. Um grande abraço, meu caro. Eu vou encerrando aqui a nosso podcast do Repertório Marketing Talks. Por favor, você que está escutando isso, nós temos também o arroba Repertório Talks no Instagram. O Repertório tem uma página no Facebook, tem um canal no YouTube e toda semana tem materiais novos. E agora começa uma série de podcasts, além de vídeos e textos. Um grande abraço para todos que nos escutaram. Tenho certeza que o Hiller vai estar conosco em breve de novo, conversando ou mesmo fazendo vídeo conosco. Abraço, Hiller, para ti e um grande abraço a todos.
Obrigado, Carlão. Um grande abraço.
Valeu, até mais, gente.